Há pouco mais de uma semana, as luzes de Natal na Praça do Templo foram acesas, dando continuidade a uma tradição de 53 anos e, para muitos, marcando o início da época de Natal. No Natal, celebramos o nascimento, a vida e a luz de Jesus Cristo, o Filho literal de Deus e o Salvador do mundo. Sentimos esperança no anúncio que acompanhou o seu nascimento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A música, crianças felizes, presentes para dar e receber, árvores de Natal, enfeites e luzes fazem parte de nossa alegre celebração. Quando vocês pensam no Natal, que lembranças preciosas vêm à sua mente? Para mim, esta época do ano sempre me faz lembrar das comemorações de Natal da minha infância. Ainda me lembro de muitos presentes que ganhei. Lembro-me de uma bola de futebol americano, de uma bola de basquete, brinquedos e roupas, e a maioria desses presentes desapareceram e foram esquecidos. Mas do que mais me lembro dos natais do passado, minhas lembranças mais memoráveis não estão relacionadas às coisas que ganhei, mas às que dei. Vou explicar o porquê. Todos os anos, no sábado antes do Natal, os jovens da nossa ala se reuniam na capela. Enchíamos cestas com laranjas, bananas, biscoitos caseiros, bolos, para entregar às viúvas que moravam nas proximidades. Íamos às casas delas, cantávamos canções de Natal e lhes dávamos as cestas. E ainda me lembro de seu sorriso, cheio de gratidão. Algumas estavam aqui no país, era a primeira geração de imigrantes no país, como as irmãs Schwartz, Zebenden, Grow e Crackler. Nunca me esquecerei dos ternos sentimentos que tomavam meu coração durante essas atividades. Quando Lisa e eu nos tornamos pais, começamos uma tradição de dar presentes no Natal a uma família necessitada. Geralmente recebíamos de uma casa de caridade o nome da família com a idade das crianças. E então despendíamos bastante tempo e nos esforçávamos para encontrar os presentes certos para a família. Nossos filhos pareciam apreciar isso tanto quanto ganhar seus próprios presentes de Natal. Essa tradição familiar de serviço ajudou a gravar o verdadeiro espírito do Natal em nosso coração. Profissionalmente, eu estava envolvido com o desenvolvimento, a fabricação e a comercialização de equipamentos de ginástica em todo o mundo. Equipamentos como esteiras, bicicletas ergométricas e aparelhos elípticos têm como objetivo principal fortalecer o coração. E, na verdade, na nossa empresa, trabalhávamos muito para garantir que os usuários de nossos equipamentos pudessem medir com precisão a condição e os níveis de atividade do coração por meio de monitores de frequência cardíaca. Hoje em dia, muitos usam essa tecnologia no pulso, algo que monitora o coração e incentiva atividades para fortalecê-lo. Imaginem se houvesse uma maneira de medir a condição do nosso coração a partir de uma perspectiva espiritual, um monitor cardíaco espiritual. O que seu monitor cardíaco espiritual indicaria? Quão espiritualmente saudável é seu coração? Essa época de Natal parece um momento ideal para avaliar cuidadosamente as condições do nosso próprio coração. Por exemplo, podemos nos perguntar: meu coração está preparado para receber o Salvador? Na época do Natal, muitas vezes cantamos o hino Mundo Feliz Nasceu Jesus, que diz que todo coração haja lugar para o Salvador. Como podemos preparar um lugar no coração para Cristo, especialmente durante esta época atarefada, mas maravilhosa? As Escrituras estão repletas de relatos que nos ajudam a avaliar a condição de nosso coração. Alguns versículos incluem palavras como puro, manso, humilde, quebrantado e contrito. Essas palavras e muitas outras ao longo das Escrituras nos dão uma visão do coração do Salvador. A fim de recebê-lo em nosso coração, certamente precisamos ter um coração puro e humilde como o dele. Parafraseando as palavras de Paulo, podemos nos esforçar para ter as palavras e os atributos de Jesus Cristo escritos como uma carta em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Isso requer mais do que apenas agradáveis saudações de Natal que fazemos sem sinceridade. O Senhor advertiu contra aqueles que se aproximam dele com os lábios, mas seu coração está longe dele. Durante este Natal e por todo o ano, nossos atos de bondade e boas obras são a melhor indicação de que nosso amor pelo Salvador está escrito em nosso coração. Quando penso na condição do meu próprio coração, encontro inspiração e grandes exemplos a serem seguidos no coração de sacrifício e de força daqueles que ajudaram a estabelecer a Igreja de Jesus Cristo nos primeiros dias de sua restauração. Gostaria de compartilhar uma história de Natal sobre uma irmã que se converteu à Igreja há muito tempo, da Inglaterra, chamada Mary Wood Littleton. Mary e o marido Paul nunca imaginaram que um dia deixariam sua casa na Inglaterra, mas ouviram a mensagem do Evangelho restaurado e receberam testemunho de sua veracidade. Foram batizados e, apenas 2 meses depois, Mary e Paul, juntamente com os filhos, embarcaram para a América para se reunirem com os santos. Eles chegaram em Nova York no dia 20 de dezembro de 1844. 5 dias depois, viajaram para Nauvoo, Illinois. Imaginem viajar nesse frio, num caminho perigoso, e esse foi o seu primeiro dia de Natal na América. Mas apesar dessas mudanças, Mary tinha esperança no coração de que sua família um dia celebraria o Natal da maneira que celebravam na Inglaterra. Mas, infelizmente, seu segundo Natal nas Américas, em 1845, não foi muito melhor. Eles estavam em um carroção que Paul havia transformado em uma casa improvisada, enquanto a família lutava para se estabelecer em Nauvoo. Mas uma vez, com um coração cheio de esperança, Mary disse: "No próximo ano, o Natal será diferente." No ano seguinte, em 1846, o terceiro Natal da família na América, Mary e as crianças estavam em Winter Quarters, preparando-se para o que seria uma longa jornada para o oeste na primavera. As turbas haviam expulsado os santos de Nauvoo e Paul estava indo para o oeste com o batalhão Mormon, várias centenas de quilômetros de distância. Mais uma vez, não houve canções tradicionais natalinas, nem Papai Noel. Em vez disso, houve jejum e sincera oração em favor do filho de 8 anos de Mary, que estava à beira da morte por desnutrição severa. Ele sobreviveu, mas 25 pessoas em Winter Quarters morreram naquele mesmo dia de Natal. Foi somente no quarto Natal na América, depois de terem chegado recentemente ao Vale do Lago Salgado, que Mary e sua família finalmente celebraram o Natal em relativa paz. Mesmo assim, não foi igual à celebração que ela tinha na Inglaterra. Mas, em alguns aspectos, foi muito melhor. Em uma celebração de Natal no Dia do Senhor, um dia depois do Natal, em 1847, os santos se reuniram para orar, para expressar palavras de gratidão e para cantar canções de louvor a Deus por sua libertação em Sião. Uma dessas canções foi uma interpretação sincera de Vinde, ó Santos, um hino escrito na trilha dos pioneiros, que se tornou um hino de fé para aqueles primeiros santos. Depois disso, Vinde, ó Santos, passou a ser um hino querido, até mesmo uma canção de Natal em celebrações de Natal dos pioneiros. Acredito que os desafios de Mary ao longo dos anos fizeram algo que transformou seu coração. Parece que ela viu o Natal de modo mais claro, com novas tradições natalinas e com uma nova música no coração. Ela realmente desenvolveu um coração de sacrifício, centrado na esperança e no amor por Jesus Cristo. O Natal parece ser um momento apropriado para contemplar quão espiritualmente saudável está nosso coração, e assim concluo com uma simples sugestão que pode nos ajudar a monitorar e a fortalecer nosso coração espiritual. Convido cada um de nós a escolher algo a fazer que exprima, de uma maneira externa, nossos sentimentos internos sobre nosso Salvador Jesus Cristo, como a dádiva que ofertaremos a Ele este ano. Assim como Mary Littleton, estamos reunidos nesta noite como seguidores fiéis de Jesus Cristo com o intuito de adorá-lo. Vamos agora ouvir atentamente um coro se unir aos coros de anjos em um belo e convidativo hino chamando todos os fiéis a vir e a adorar o Senhor dos Anjos. A despeito de onde vivamos no mundo, cada um de nós pode erguer-se cheio de triunfo em Belém, mesmo que seja apenas em nosso coração, para adorá-lo e honrá-lo. Presto meus testemunho de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. que tenhamos o Espírito de Cristo escrito em nosso coração durante o período de festas e no ano novo. Essa é minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.